Paulé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani Natri. Hoje vou resumir e analisar o livro A Esquerda e o Golpe de 1964, de Denis de Moraes. É um ensaio histórico-político sobre a crise que culminou na deposição do presidente Jean Goulart e na instalação da ditadura iniciada em 1964. Em vez de contar apenas a cronologia do golpe, o autor centra a análise nas percepções, estratégias, expectativas e erros de avaliação de diferentes setores da esquerda brasileira no período, considerando seus conflitos internos e suas leituras sobre correlação de forças, legalidade e capacidade de mobilizar o social, com base em pesquisa e em depoimentos reunidos ao longo de 16 do livro. A obra busca responder a uma pergunta recorrente onde a esquerda falhou ao subestimar a articulação golpista e ao superestimar suas próprias possibilidades. Ao mesmo tempo, Moraes insere o debate no contexto da Guerra Fria, das pressões de elites civis e militares e do papel do ambiente midiático, propondo uma reflexão que conecta passado e desafios democráticos posteriores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a derrota como problema político e luzes, téticas e cálculos equivocados. Um eixo do livro é tratar 1960 a história não como fatalidade, mas como derrota política que pode ser compreendida a partir de escolhas, diagnósticos e impasses. Moraes René contrasta posses decorrentes distintas da esquerda e do campo reformista, mostrando como expectativas de desfecho favorável e crenças em só locais de última hora conviviam com sinais de escalada golpista. A análise destaca a distância entre projetos e capacidade real de sustentação institucional, social e militar, além das dificuldades de coordenação entre partidos, sindicatos, movimentos do campo e lideranças nacionalistas. O foco nem o esteir, o período, em heroínico, mas evidenciar um conjunto de luzes e equívocos subestimar adversários. Superestimar apoios, apostar em leitura simplificada sobre legalidade e imaginar que a pressão popular, por si só, impediria a ruptura. Ao revisitar debates internos e hesitasses, o autor transforma a pergunta sobre onde foi que erramos em método de investigação. O resultado é uma interpretação que privilegia a política concreta e a correlação de forças, sem abandonar a dimensão ética do que estava em disputa o Estado Democrático de Direito. Em segundo lugar, Jean Goulart, o campo reformista avança os limites e ambiguidades. O livro também se debruça sobre o governo João Goulart como terreno de disputa entre reformas e reaço. Moraes examina como setores de esquerda e forças reformistas se movimentaram ao redor de uma agenda de mudanças sociais e econômicas, e como essa agenda foi lida por opositores como ameaça. Ao mesmo tempo, a obra evita transformar Goulart em personagem linear. Ele aparece como líder atravessado por negociações, hesitações ou constrangimentos institucionais. Em um ambiente de radicalização crescente, a análise ressalta que a esquerda, ao apoiar ou pressionar o governo, nem sempre conseguiu calibrar objetivos e meios, oscilando entre defesa da legalidade e apostas em atalhos políticos que alimentavam temores e narrativas adversárias. O autor enfatiza que o processo não se explica apenas por medidas específicas, mas pelo acúmulo de conflitos entre executivo, congresso, setores militares e elites econômicas, num contexto de intensa mobilização social. Desse modo, o governo Goulart surge como espaço onde avanços passei conviveram com vulnerabilidades, oferecendo ao leitor um quadro mais complexo do que versões que enxergam apenas paralisia ou apenas reformismo consistente. Em terceiro lugar, pluralidade de esquerdas e conflitos internos, unidade difícil em tempos de crise. Outro tema central é a diversidade do campo da esquerda brasileira às vésperas do golpe e como divergências estratégicas afetaram a capacidade de resposta. Moraes trabalha com a ideia de multiplicidade de vozes, mostrando tensões entre reformismo, comunistas, nacionalistas, setores ligados ao trabalhismo e movimentos sociais, cada qual com diagnósticos diferentes sobre o ritmo das mudanças e sobre o risco de ruptura. Essa pluralidade por sí só, não é gritada como defeito inevitável, mas como condição política que exigia mediação, pactos e coordenação, especialmente quando a crise institucional se acelerou. O livro enfatiza como divergências sobre o papel da mobilização popular. O horizonte das reformas e a relação com instituições do Estado produziram desencontros práticos e disputa por protagonismo. Ao incorporar depoimentos e reconstruir debates, o autor busca tornar visível o caráter não homogêneo da esquerda, afastando a caricatura de um bloco único. A consequência analítica é importante a derrota de 1960 Tero, examinada também como falha de articulação política e de leitura compartilhada do perigo. Em que iniciativas dispersas e a competição interna reduziram a capacidade de estabelecer prioridades defensivas, como a proteção das regras democráticas e o enfrentamento coordenado da escalada conspiratória. Em quarto lugar, a construção do golpe articulação civil-militar e ambiente da Guerra Fria, Moraes situa o golpe de 1964 dentro de um processo de construção política não de improviso. A obra enfatiza a convergência entre setores civis e militares e a formação de um ambiente favorável à ruptura marcado por anticomunismo, pressão de elites e enquadramentos ideológicos típicos da Guerra Fria. Esse enquadramento ajuda a entender por que a disputa não se limitava a políticas domésticas, mas também a alinhamentos internacionais e ao temor, rio ao instrumentalizado, de transformações estruturais, ao explorar bastidores e o clima político. O autor aponta como a preparação de uma saída autoritária foi sendo normalizada, com redes de apoio e discursos de legitimação que apresentavam a ruptura como restauração da ordem. O tema dialoga com a pergunta do livro sobre os erros da esquerda. Quanto mais consistente foi a articulação golpista, maior a exigência de clareza e de estratégia defensiva. Assim, o golpe aparece como produto de uma colação e de uma narrativa que se fortalece com antecedência, alicerada em setores com poder institucional e capacidade de controle. Esse enfoque desloca o debate para a estrutura de forças que cercou o governo e para o modo como a democracia pode ser corroída quando atores decisivos passam a tratá-la com obstáculo. Por último, mídia, opinião pública e disputa de legitimidade e batalhas de narrativa. O livro atribui importância à disputa pública em torno do governo, Goulart e da esquerda, observando como a mídia e o ambiente de comunicação influenciaram percepções e legitimidades. Em contextos de crise, a batalha política se dá também na definição do que é ameaça, do que é ordem e do que é defesa da não. Moraes diz que o desterreno como parte do conflito, sugerindo que a capacidade de construir consensos e de responder a campanhas de deslegitimação foi decisiva. Ao tratar dos bastidores e das narrativas da época, o autor reforça que o golpe não dependeu apenas de quartéis e gabinetes, mas de um clima social em que a ruptura pode ser apresentada como solução para o leitor. Esse tópico tem dupla função. Ilumina a conjuntura de 1960 Tera e oferece ferramentas para pensar como processos de erosão democrática se alimentam de enquadramentos persistentes e de simplificados que transformam adversários em inimigos. Sem recorrer a explicações mágicas, a obra chama atenção para a interação entre comunicação, medo social e organizar política. Ao final, a questão da mídia se integra ao diagnóstico mais amplo. A esquerda enfrentou não só um adversário institucionalmente forte, mas também uma disputa de sentido na esfera pública em que nem sempre conseguiu atuar com unidade e eficácia. Em conclusão, A Esquerda e o Golpe de 1967 é leitura indicada para quem busca entender a crise política que levou a ditadura brasileira a partir de um ângulo menos repetido à autocrítica e à reconstituição das escolhas da própria esquerda, com suas divisões, apostas e percepções do perigo. Serve tanto a leitores iniciantes, que precisam de um fio interpretativo para atravessar a complexidade do período, quanto a estudantes e pesquisadores interessados em como se formam derrotas políticas e como se organiza uma ruptura institucional. O principal benefício intelectual do livro Esta em transformar a pergunta sobre responsabilidade e erro em uma chave analítica não para distribuir culpas de modo simplista, mas para mapear limites estratégicos, impasses organizativos e leituras equivocadas da correlação de forças. Em comparação com obras que enfatizam apenas a dimensão militar ou apenas a influência externa, o diferencial aqui é o foco na dinâmica interna do campo progressista e na disputa de legitimidade que cercou o governo Goulart. Ao enfatizar que o golpe foi construído e não improvisado, Moraes entrega uma lição de vigilância democrática em momentos de polarizar. A defesa do Estado de Direito exige clareza política, capacidade de coalizar e atenção às narrativas públicas. Por isso, o livro se destaca como ferramenta para pensar em 1974 e, ao mesmo tempo, refletir sobre riscos recorrentes a democracias frágeis. Se você quiser apoiar Denis de Moraes, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!